mesmo que os números mostrem que no Brasil o avanço da Covid está retrocedendo com a queda de casos e óbitos e com cerca de 70% da população completamente vacinada, ainda não se pode olhar para o novo ano com perspectiva de otimismo na área da saúde. Afinal, 2021 encerra com cerca de 620 mil mortes pela doença e com a ameaça da nova cepa da Covid, a Omicron, que contagia mais rapidamente quem ainda não se protegeu. Prefeituras pelo país afora cancelaram os festejos de final de ano e até mesmo do carnaval. Mas algumas lições podem ser tiradas do difícil ano de 2021. A primeira delas é a importância da ciência no enfrentamento da pandemia, que, por sua vez, deixou mais expostas as desigualdades sociais existentes, segundo o professor Domingos Alves, do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
A ciência, os cientistas, principalmente os cientistas voltados para a área da saúde, fizeram toda a diferença com relação à pandemia. E isso se reflete num segundo aprendizado, né? De que a saúde pública se faz com ciência e não com política. Na minha opinião, também, um segundo aprendizado, principalmente deste ano e agora mais recentemente, com o aparecimento das novas cepas, né? O caso principalmente agora da Ômicron, né? Mas posso estender isso para todo o cenário da epidemia, principalmente aqui no Brasil, é que a pandemia ressaltou as diferenças sociais que existem no Brasil. Ela exacerbou isso no Brasil e em todo o mundo. Né? Então, quando eu citei o caso da Ômicron, né, que se mostrou no primeiro momento que estava aparecendo em países da África, né? O motivo ali são as desigualdades que existem, né? Principalmente no processo de vacinação. A maior quantidade de mortos de pessoas pobres, negros, né? E particularmente, né, das pessoas que durante a pandemia não tiveram o apoio do Estado. Não só com relação à questão de enfrentar a pandemia, né, com comida, etc. e tal, isso foi bastante ressaltado durante a pandemia.
As desigualdades sociais expostas pela pandemia também chamaram a atenção do professor Gonzalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP em São Paulo. Para ele, a desigualdade mata mais que o vírus.
E nós estamos vendo o resultado disso agora com a fome. O Brasil, segundo maior produtor de alimentos do mundo, está tendo fome crônica, aguda, na sua população. Nós estamos voltando a ter casos de marasmo e kwashiorkor que nós não tínhamos desde o início da década de 70, por falta de um Estado que promova segurança alimentar. Segurança alimentar é um item básico da ação de um Estado moderno. E nós não estamos fazendo essa proteção à saúde das pessoas mais vulneráveis, garantindo a segurança alimentar. Estamos vendo coisas semelhantes acontecer nas populações indígenas, quilombolas, nos ribeirinhos, na população da periferia das grandes cidades. Todo desprotegido está neste momento sob um grave risco pela inação do Estado.
O professor Vecina faz um balanço sombrio do ano de 2021 e diz quais aprendizados podem ser retirados.
O ano 2021 começou sob a égide da violência da Gama, matando 400 mil pessoas. A primeira onda matou umas 200 mil pessoas, a segunda onda da Gama matou umas 400 mil pessoas. Nós vimos acabar o oxigênio em Manaus, nós vimos faltarem cilindros de oxigênio no sul-sudeste. Em cima disso tem uma imensa poeira. Neste momento, que a epidemia está arrefecendo, está na hora de tirar a poeira de tudo isso e aprender com o que nós fizemos errado. E o que tem debaixo dessa poeira? Incompetência e morte. Incompetência, inclusive, médica. Nós operamos mal as UTIs, particularmente do SUS, as UTIs públicas. Nós tivemos uma má prática médica e essa má prática médica reverteu em uma mortalidade inaceitável nas UTIs. Nós temos que aprender, Primeiro que nós precisamos ter um sistema de atenção à saúde mais balanceado. E um sistema de atenção à saúde mais balanceado inclui ter uma melhor atenção primária à saúde e inclui ter uma resolução melhor na atenção à saúde secundária e terciária. Temos que melhorar o acesso do primário ao secundário e terciário, criando regulações geridas por estados e municípios. E temos que melhorar a atenção secundária e terciária, principalmente no que diz respeito ao atendimento a pacientes mais críticos. E aí a UTI é fundamental e a forma de operar as UTIs é mais fundamental ainda. Então, temos que revisitar 2021 nesses aspectos e tentar aprender e corrigir com os erros que nós realizamos.
Negacionismo. O negacionismo não tem força no Brasil, diferente do que ocorre na Europa e nos Estados Unidos. O que falta é ação de Estado, segundo o professor Vecina.
A questão do negacionismo foi muito falada, né? Mas eu pessoalmente não acho que a baixa cobertura das outras doenças imunopreveníveis seja um fruto do negacionismo. Ele é fruto da inação do Estado em convocar as pessoas para serem vacinadas. Essa que é a verdade. Nós perdemos capacidade de convocação porque os recursos para fazer marketing, propaganda, estão escassos. Desde 2016, 2017, nós paramos de fazer campanha. E quando se para de fazer campanha, as pessoas não aparecem, porque não se sentem convocadas. O Brasil, quando convocado, as pessoas aparecem para vacinar. Mesmo aqui no Covid-19, nós estamos conseguindo taxas de cobertura muito razoáveis. Por quê? Porque convocamos. Quem convocou? A imprensa. Não foi o Estado. Veja que Serrana e Botucatu, onde houve convocação específica para vacinação experimental das duas cidades, nós tivemos 96%, 97% da população comparecendo para vacinação. Então, o que nós temos é 2%, 3% de negacionistas no Brasil, diferente de 10%, 15% que nós temos na Europa, nos Estados Unidos. Então, acho que essa não é o problema. Como é que faz para melhorar a cobertura de sarampo, pólio, febre amarela, etc.? Campanha. Malária é um outro departamento, né? Está aparecendo uma vacina, provavelmente nós não vamos utilizá-la porque o plasmódium predominante no Brasil não responde bem a essa vacina. O que nós temos que continuar fazendo são as medidas de tratamento precoce para diminuir o número de casos. Essa que é a arma principal de combate à malária no Brasil e que tem dado bons resultados nos últimos anos.
O professor Domingos Alves pensa diferente. Para ele, o negacionismo é uma realidade não só na Europa e Estados Unidos, mas no Brasil também.
O negacionismo generalizado com relação a essa doença, que traz o negacionismo dentro do seu bojo, o negacionismo da vacina, né? Trazendo inclusive fake news bem produzidos, né? Falando do quão ruim pode ser a vacina, né? Isso pode trazer, deve continuar ainda em 2022. Nós vemos aí países como a Rússia, que começou bem o processo de vacinação, e vários outros países ainda, que a grande massa de pessoas, né, que tem se infectado nessas novas ondas relacionadas a essas novas cepas, são pessoas que não se vacinaram porque não quiseram se vacinar. Mas recentemente, inclusive, está tendo uma verdadeira guerra cultural nos Estados Unidos com relação à obrigatoriedade da vacina.
Perspectivas. As perspectivas para 2022 podem ser boas ou temerárias, segundo o professor Alves. Tudo vai depender dos índices de vacinação em todo o mundo.
Nós temos vários países acelerando o processo de vacinação. Muitos países europeus, acima de 70, 80% de pessoas vacinadas com as duas doses, né, da vacina ou a dose única, tipicamente países ricos. Quando nós olhamos, por exemplo, para países da África, em que tem uma média de 6% da população vacinada, né? No caso da África do Sul, erradamente apontada como a origem dessa cepa, né? Dessa nova cepa, tem 20% e poucos, 25% da população vacinada. Quer dizer, essas desigualdades, né? que países que podem vacinar a sua população e não olham para países que não conseguem vacinar a sua população, traz uma perspectiva, a despeito do avanço da vacinação no mundo, uma perspectiva sombria, né, com relação a 2022. Porque essa desigualdade, principalmente no processo de vacinação, pode trazer, como foi levantado agora recentemente no caso da Ômicron, a possibilidade de uma cepa ter um conjunto de mutações que consiga escapar evolucionariamente, né, das vacinas existentes hoje. Então, é bom ressaltar que as perspectivas de 2022 vão estar relacionadas ao fato de que a população do mundo, a população em cada país, entender adequadamente que o processo de vacinação, o processo de proteção contra esse vírus, é, a partir da vacinação, é um processo coletivo e não individual. Então, quando nós vemos países, inclusive aqui no Brasil, né, com uma população se negando a tomar vacina, né, essa população, ou países da África, né, que têm sido, ou do leste asiático, que têm sido deixados com uma porcentagem de vacinação muito pequena, né, isso pode trazer uma perspectiva meio sombria para 2022, com o aparecimento de cepas, de novas variantes, que consigam escapar ao processo de vacinação.
Já o professor Vecina acredita que 2022 será um ano melhor para o Brasil no âmbito da pandemia, mas haverá problemas para outras áreas da saúde.
2022 vai ser um ano, provavelmente, ao que tudo indica, com menor atividade da pandemia. Acho que com o aumento da cobertura vacinal, nós estamos caminhando para uma situação melhor. Acho também que a própria natureza do vírus começa a arrefecer. Estamos vendo isso com o Ômicron. Ele se espalha mais, mas aparentemente é menos grave. Então, do ponto de vista da pandemia, eu espero uma menor atividade da pandemia. Do ponto de vista da saúde, vai ser um desastre, porque nós temos um problema de financiamento muito grave. O subfinanciamento federal vai impactar pesadamente as ações de saúde em 2022. Muitos atos que deixaram de ser praticados em 2020 e 2021 pressionarão para ser realizados em 2022. Cirurgias cardíacas, cirurgias oncológicas, cirurgias ortopédicas. Então, isso aponta para um ano muito, muito ruim. Então, temos que tomar muito cuidado com isso.
Nós ouvimos os professores Domingos Alves, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e Gonzalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública, ambas da USP. Eles fizeram um balanço da saúde em função da pandemia no Brasil em 2021 e falaram das perspectivas para o ano de 2022. Ferraz Júnior, Rádio USP.